Política, com Juliano Domingues.
Juliano Domingues é professor da Universidade Católica de Pernambuco, jornalista e cientista social, mestre e doutor em ciência política. Boa tarde, professor Juliano, tudo bem?
Boa tarde, Wagner, boa tarde, Felipe, os ouvintes do programa, tudo bem e vocês?
Bom, tá ótimo, por aqui tá tudo bem, professor. Agora, como é que o senhor está avaliando esse momento do Brasil, em que não só tivemos um impacto aí a respeito da decisão do Supremo Tribunal Federal, são vários nomes importantes ou conhecidos que vão ser soltos, mas fala-se um total de 5 mil presos, né, Felipe?
4.485, juntando Lula.
Esses presos mais famosos e que possuem bons advogados e caros advogados, professor Juliano, evidentemente já correram e já solicitaram à justiça um alvará de soltura. Tivemos a informação de Romualdo de Souza de que a OAB vai fazer um mutirão para atender aqueles presos pobres que não têm condições de pagar um bom advogado. Mas como é que o senhor avalia esse momento da soltura do presidente Lula?
A gente observa, Romualdo e Felipe, uma discussão importante, né, pela qual o país atravessa, e que a gente observa no centro da pauta a discussão sobre presunção de inocência, discussão de percepção de impunidade, e a necessidade de se discutir mudanças que não representem atalhos, né? Ou seja, o respeito à Constituição. A gente acompanhou ontem o fim de uma votação que discute se o que está previsto na Constituição é constitucional, o que a princípio seria uma contradição em si mesmo. Então, quer dizer, ao mesmo tempo isso abre uma margem para se discutir o quanto as normas, os recursos, a possibilidade de se recorrer a esses entraves precisa ser discutida, né? Quer dizer, e não a relativização de uma cláusula pétrea. Então, eu acho que esse momento é muito importante do ponto de vista da discussão político-jurídica nesse sentido. E, ao mesmo tempo, é um momento muito rico para que a gente acompanhe o eleitor de uma maneira geral um processo de construção e de implementação de uma estratégia de discurso e de ação políticos, né? Porque o que a gente observa a partir de hoje, mais especificamente, é como, ou pelo menos deve observar com atenção, porque isso vai influenciar em vários aspectos, inclusive nas eleições municipais que estão chegando, como o ex-presidente Lula vai se comportar a partir de agora, de que maneira o PT deve construir o discurso a partir de agora, quer dizer, com esse novo cenário, né, de Lula fora da carceragem da Polícia Federal. Mas o que já se percebe a partir da manifestação de lideranças do PT é de que o slogan Lula Livre ele permanece sendo utilizado pelos apoiadores do ex-presidente. Isso porque há uma discussão de fundo sobre a legitimidade e a legalidade dos processos pelos quais o ex-presidente passa. E, ao mesmo tempo, um processo de construção de uma imagem, e agora isso é importante a gente observar, ou seja, de uma profusão de imagens, isso porque a gente vive cada vez mais um ambiente de compartilhamento em massa por meio das redes sociais digitais. E agora, desde a saída da carceragem e do comportamento que ele vai adotar a partir de agora, muito provavelmente percorrendo o país em caravana, como isso vai se refletir em produção de discurso político compartilhado em escala pela internet, a ponto de se refletir no comportamento do eleitorado. Isso vai ser algo muito interessante de se acompanhar.
Felipe Vieira.
Juliano, Felipe, boa tarde. Existe uma certa percepção de que a saída do ex-presidente Lula da prisão seria, inclusive, benéfica do ponto de vista do discurso para o presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores. E por que eu digo isso? Porque existe mais uma vez para usar o termo, existe essa percepção de que os dois são dois polos que operam dentro do que a gente chama desse ambiente de muito embate, de muita mobilização, dessa coisa de você delimitar um inimigo, né, para combater. Você concorda com essa percepção? Seria, inclusive, benéfico do ponto de vista... Seria um capital político para o próprio presidente Bolsonaro ou não?
Isso vai depender, Felipe, da postura a ser adotada pelo ex-presidente Lula. Isso porque a gente pode pensar a partir de duas possibilidades mais amplas, né, com gradações em cada uma delas, mas duas possibilidades mais amplas. Uma é da adoção da polarização. Então, se do ponto de vista da construção do discurso político, o ex-presidente Lula adotar o reforço da polarização, sim, isso tende também a beneficiar o seu principal adversário, que no atual cenário é o presidente Jair Bolsonaro. Isso porque a definição bem delimitada, né, específica de um adversário serve como indutor para congregar aqueles que se colocam como opositores a esse adversário. Então, um ambiente, de certa forma, fragmentado de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro tenderia, sim, a se reaglutinar, a demonstrar uma coesão maior, porque existiria, digamos, um adversário único a ser combatido. Então, isso acaba servindo como um ponto focal, digamos assim, desse grupo. Agora, se o ex-presidente Lula assume uma postura que é também que está sendo colocada na mesa e que tem sido defendida por lideranças do PT, uma postura mais conciliadora, ou seja, uma postura, obviamente, não tanto Lula, paz e amor, como foi adotado para as eleições de 2002, mas uma postura conciliadora, né? Não tão conciliadora assim, porque o momento pede, as eleições demonstraram isso, o eleitorado, de uma maneira geral, pede uma postura mais incisiva em termos de determinados posicionamentos, mas uma postura conciliadora no sentido de se apresentar como uma liderança política capaz de atingir ou de atingir uma espécie de unidade nacional. Uma figura política capaz de sentar com diferentes grupos e assim buscar conciliações ou busca de soluções consensuais no ambiente tão fragmentado e conflituoso em que o país se encontra. Se essa postura for adotada, aí sim existe uma possibilidade de não reforçar tanto assim o seu principal adversário, a figura do presidente Jair Bolsonaro.
Ou seja, pelas declarações recentes aí que a gente ouviu, inclusive antes dele sair, né, antes de sair logo após ter saído o resultado da prisão em segunda instância, eu acho que por essas declarações o que vai sair é mais o Lula jararaca do que o Lulinha paz e amor, não?
O Lulinha paz e amor é muito pouco provável. Eu apostaria no meio termo. Uhum. Isso porque o reforço à polarização talvez tenda a beneficiar, e aí é um exercício de especulação, talvez tenda a beneficiar muito mais o presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, e aí desviar também boa parte do foco que nas últimas semanas, nos últimos meses, tem se voltado para problemas de gestão, do que propriamente beneficiar o ex-presidente Lula. Então, eu apostaria numa versão, digamos assim, jararaca, paz e amor.
Professor Juliano Domingues, muito obrigado, um abraço e até a semana que vem.
Eu que agradeço, um abraço e até a próxima.